Oi, aqui é o Turcast.
Sim, senhor. Para que lugar deseja viajar?
Muito lindo. Começa agora, Turcast.
How many roads must a man walk down before you call him a man?
Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Turcast, o seu podcast de turismo. E no capítulo de hoje a gente vai aprender muito sobre maturação. Pois é, esse programa tá maturado, porque a intenção do Turcast é fazer com que você que esteja na cidade de São Paulo conheça mais a cidade, conheça outros pontos, e a gastronomia acaba sendo um dos atrativos turísticos dessa capital que se autodenomina capital mundial da gastronomia. E para falar de maturação, obviamente a gente vai entrar no assunto carne. Vou pedir ajuda de uma das pessoas mais especialistas desse assunto. Por favor, se apresente pro ouvinte.
Que isso, obrigado. Valeu, Samir. Obrigado pelo convite aí. É um prazer, uma surpresa enorme estar aqui participando. Muita felicidade. Galera, meu nome é Daniel Lee. Eu sou especialista em carne, mais especificamente em dry-age. Sou formado pitmaster em defumação, que é o churrasco americano, e também sou membro e juiz da maior organização de churrasco do mundo, que fica lá nos Estados Unidos, chamada KCBS.
Em 2017, não fique em casa, venha com a Infinity para viajar, passear e conhecer lugares incríveis. Quer acompanhar a nossa programação? Acesse infinity.tour.br, clique no link promoções e verá tudo o que estamos aprontando aí em 2017. Nos meses de janeiro e fevereiro, estivemos na Festa da Uva da cidade de Jundiaí. Muita uva, muito vinho, tivemos a oportunidade de conversar diretamente com o produtor. Só que Festa da Uva agora de novo, amigão. Só em 2018. Mas não se preocupe, em fevereiro e março teremos muito mais para que você conheça destinos e pessoas. No dia 11 de fevereiro, teremos rafting na cidade de Socorro. Para você que não conhece, rafting é uma técnica de descida em corredeiras. Uma aventura recheada de muita adrenalina. Venha então se refrescar nas águas de Socorro com a Infinity. No dia 19 de fevereiro, vamos fazer a trilha do Núcleo Cabuçu, que é um dos quatro núcleos da Serra da Cantareira, na cidade de São Paulo. Nessa trilha, poderá ver a primeira barragem em concreto armado do país, além de visitar riachos de água cristalina em plena capital paulista. Serra da Cantareira é com a Infinity. E para você que ainda não fechou o seu carnaval, do dia 24 a 29 de fevereiro, estaremos na Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Quer saber mais? Acesse infinity.tour.br ou nos mande um e-mail para contato@infinity.tour.br. Agora um pequeno recado para você, ouvinte. Como você sabe, todo o Turcast ele é gravado presencialmente. Então pode ser que você escute alguns barulhos de fundo, alguns ruídos, porque a gente gravou novamente o nosso Turcast em um açougue. É isso mesmo que você ouviu, caro ouvinte. Para falar de carnes, nada melhor do que gravar esse programa dentro de um açougue. Mas não é qualquer açougue. A gente gravou lá na Feed. Aliás, meu abraço por terem cedido o espaço. Agradeço a Mel, que sempre nos recebe muito bem. O link do açougue Feed está no post desse Turcast. Vamos falar um pouco desse negócio aí. É engraçado que pro brasileiro, ele sempre gostou de comer carne e churrasco sempre também Sim. foi uma das paixões do brasileiro. Mas agora parece que a gente tá indo para um outro patamar de especialização, de profissionalismo Sim. e assim por diante. E vamos começar para quem não conhece carne. Muita gente fala assim, eu vou comprar carne maturada. E eu, cara, eu sempre ficava pensando, o que é uma carne maturada, né? E aí as pessoas dizem, essa picanha aqui é maturada, essa carne aqui é maturada. Eu falo, cara, o que é uma carne não maturada,
tem,
né?
Tem gente que acha que é uma marca, né? O nome maturado é uma marca.
Exato. Então, assim, vamos explicar pro turista que vem, às vezes, da capital do paulista, ou então ele tá comprando, ou ele tá fazendo o turismo dele, e alguém fala assim, ó, essa aqui, carne aqui é maturada. O que significa uma carne maturada?
Maturação de carne, Samir, significa quebrar as fibras, tornar uma carne mais macia. Pra falar da carne maturada, vamos falar o que não é uma carne maturada. Uma carne não maturada, basicamente, são as carnes que a gente pega em açougue. Aquelas carnes que a gente está acostumado a comprar, as nossas avós, as nossas mães iam pro açougue, esperavam sempre na segunda-feira onde descarregavam aquelas carnes, e o próprio açougueiro, ele cortava a carne e já vendia para as nossas mães e para as nossas avós. Essa é uma carne não maturada. A maturação de carne, ela promove a quebra de fibra da carne, deixando ela mais macia. E aí, obviamente, deixando melhor pro nosso paladar. Então, basicamente, promover a maturação de carne é quebrar a fibra e deixar ela mais macia pro consumo.
Então, significa que, teve o abate do animal e ele já foi servido, essa carne não deu tempo de maturar,
não,
certo?
Não deu tempo de maturar, exatamente. A maturação, ele requer um certo tempo, né? E a gente vai falar depois os tipos de maturação, mas a gente precisa respeitar a carne para que ela tenha esse momento de maturação de quebra de fibras de forma natural, sem intervenção, obviamente, de nenhum processo manual do nosso, do homem.
Entendi. Tá? Então, agora vamos entender o seguinte. Eu sei, então, que agora a carne maturada, ela precisa de um tempo entre o abate,
exatamente,
e o consumo.
Exatamente.
E a gente está falando de tipos de maturação, certo?
Legal, bacana.
Quais são os tipos de maturação que hoje a gente conhece ou que a gente consome hoje? Quando eu falo assim, vou comer uma picanha, sim, maturada, na maioria das vezes, sim, né, como, sim, que essa carne foi maturada?
São dois tipos de maturação. A gente pode chamar de maturação molhada ou maturação seca. Nos termos em inglês, a gente fala de wet age e o dry age. A maturação molhada, ela veio para o mercado junto com o processo de embalagem a vácuo. O processo de embalagem a vácuo, ele chegou ao mercado na década de 60. A partir dali, a gente, após desossar o boi, a carne começou a ser conservada em embalagem a vácuo. Nesse processo de você desossar o boi, efetuar o corte da carne e embalar a vácuo, a gente já começa a promover uma maturação molhada, que é o chamado wet age, que hoje, basicamente, já virou comum em todos os supermercados. Todas as carnes, basicamente, prontas, a gente pega ela já embalada a vácuo. Então, essas carnes embaladas a vácuo, ela sofreu um processo de maturação chamado wet age, que é maturação molhada. Basicamente, é uma carne que vai ser oferecida de uma forma mais, vamos falar assim, macia do que uma carne de açougue.
Ah, entendi. Agora, vamos entender uma outra coisa. Frango, porco, eu posso maturar uma carne como essa, não?
Sim, pode promover a maturação. Quando a gente fala de maturação molhada, na verdade, para essas carnes como porco, as carnes brancas, ela vai mais servir como um processo de armazenagem do que a própria quebra de fibra, né? Quando a gente fala de maturação, a gente fala de muita quebra de colágeno, então a carne bovina, ela possui mais, né? Mas sim, a gente pode promover a maturação de carnes brancas, de ave e suínos também.
Entendi. Agora vamos falar dessa outra forma de maturação, que é o que começa a trazer a gente para esse TourCast, que é a forma de maturação do dry aged. Então, isso, pelo nome aí, você está falando que é uma maturação a seco.
Exatamente.
Então, não tem o envolvimento da carne na embalagem a vácuo.
Sim. O que acontece, na verdade, para diferenciar o dry aged do wet aged, então, o wet aged, a carne, ela é porcionada depois da desossa, ele vai para dentro de uma embalagem a vácuo. Nesse momento, a carne, ela fica no vácuo, no próprio soro, no sangue, e aí ela promove a maturação. Já no dry age, ele não é embalado a vácuo. Então a peça, ela é submetida a um ambiente controlado, então com uma temperatura, umidade e ventilação controlada para não proliferação de bactéria. E nesse período, todo o soro ou sangue dentro da carne, ela vai secando e as enzimas que vão começar a concentrar e quebrar a fibra. Então nesse processo que a gente não envolve, e é um processo de secagem, né, então não envolve embalagem a vácuo, é chamada a maturação seca, que é o dry age.
E aí a gente fala também de tempo, certo? No caso de uma maturação molhada, wet age, quanto tempo uma carne ela estaria maturada com um sabor adequado para um consumo que você fala, puta, esse consumo tá legal?
Uma semana é o mínimo para ela começar já a quebrar fibra, tá? Quando a gente fala de wet age, aqui no Brasil a gente tem uma regulamentação onde as carnes com osso são obrigadas a ser comercializadas, a serem comercializadas congeladas. E as carnes resfriadas são basicamente sem osso. As carnes resfriadas, a gente fala que o consumo em até um mês, eu acho interessante, né? 2 meses no máximo. Agora, as carnes congeladas, a gente fala até 4 meses. Até porque muita gente acha que a carne congelada no nosso freezer de casa, ela não apodrece, o que é mentira. Na verdade, a carne bovina, ela para a atividade celular, ou seja, ela fica congelada, de fato, com menos 36 graus Celsius. O nosso freezer de casa, ele atinge menos 12. Ou seja, mesmo no freezer de casa, a carne, ela continua uma atividade celular congelada, né? Então, ela continua, em outras palavras, apodrecendo. Então, as carnes congeladas, eu peço, pelo menos, eu acho que é interessante, 4 meses pra gente deixar ela guardadinha e consumir até essa data.
Maravilha. Então, assim, para aquele turista ou aquela pessoa que quer maturar carne em casa, por exemplo, só o freezer comum não seria suficiente. Ele precisaria de um equipamento um pouco melhor para destinado
para isso. Exatamente. O wet-aged, na verdade, a gente já pega a carne e provavelmente de um estabelecimento sério e correto, a gente vai estar comprando a carne no período correto de se comer a carne, né? O processo de maturação wet-aged, onde a carne fica no próprio soro, a atividade celular ela acontece e quem sempre promove as quebras de fibras são as enzimas. As enzimas, por estarem de uma forma diluídas, vamos falar assim, no próprio soro, elas não trabalham de uma forma tão eficaz como a do dry-age. Porque o dry-age, as enzimas, elas secam junto à medida que o soro vai secando. Então, o processo é mais eficaz no dry-age, na quebra de fibras.
E quando você fala de um clima seco, significa que você tem que ter uma espécie de câmara.
Sim.
Que você possa controlar a umidade da carne. Certo?
Exatamente.
Quando a gente fala de números, o que seria o nível de umidade que essa carne fica em maturação?
No dry-age, a gente fala abaixo de 80% de umidade, né?
Ou seja, é um clima bem seco mesmo.
80, ele é até, de certa forma, úmido, né? Mas para não proliferação de bactéria, é o ideal. Acima disso, ele vai proliferar e pode espragar carne. O ar que a gente respira aqui deve estar em algo em torno de 40, 50%, o que não vai ser diferente dentro de uma geladeira. 40, 50%, sim, é possível fazer a maturação de dry-age, só que ele vai secar a carne, ou seja, a gente vai perder mais carne, porque a carne, a parte externa que seca, ela não tem utilidade.
Agora vamos falar de tempo do dry age.
Legal.
Porque eu já vi, quando eu fiz o curso com você,
tá,
eu vi lá separadinho, carnes de 40, 30 dias, uh-huh, 45 dias, sim, 60 dias.
Sim, sim.
O que esse tempo faz com a carne pelo uh-huh tempo que ela matura? Muda o sabor da carne?
Sim. Na verdade, quando a gente fala do processo de dry age, o ganho dela não é somente uma carne macia, mas sim a gente afeta no sabor, a gente altera o sabor. A composição de uma carne bovina, ela é muito complexa. Então ela tem bactérias boas e ruins, né? Então ela tem um certo equilíbrio. E quando a gente fala de um ambiente controlado, é para que não prolifere bactéria. Então é um ambiente exatamente controlado e seguro para o nosso consumo. Quando a gente fala de tempo, a carne ela matura de fato com 21 dias. A partir disso eu não estou deixando ela mais macia ou não. Só que depois de 21 dias, que a gente mais comercialmente comum, seria um dry de 30, 45, 60 dias, a gente começa a mexer no sabor. Dependendo da maturação que a gente adotou, a gente pode extrair o sabor amanteigado ou sabor de queijo da peça de carne. Realmente é uma iguaria bem diferente.
Ou seja, para a pessoa que não teve a oportunidade de experimentar uma carne com vários tipos diferentes de maturação, né, em tempo,
sim,
ele pode ter a oportunidade de conhecer um sabor diferente da mesma carne.
Da mesma carne. E, obviamente, tudo impacta, né? Então, desde a alimentação, a qualidade da carne influencia diretamente na obtenção do sabor depois de um processo de maturação a seco.
Então, hoje em dia, se você quer experimentar uma carne com sabor melhor, opta pela maturada, não importa se é wet ou dry.
Com certeza, com certeza. Vai agradar melhor o paladar, né? Vai ser uma carne mais macia e não tão dura, né, para o nosso consumo.
Agora vamos uma outra coisa que é o seguinte: qualquer parte da carne bovina, ela pode ser uma carne maturada dessa forma, do dry aged? Qualquer carne pode ser dry aged? Essa é a minha pergunta.
Sim,
né?
É uma pergunta comum que me fazem. As carnes bovina, a gente tem as carnes com colágeno e sem muito colágeno. Eu vou dar um exemplo: a parte dianteira do boi, a costela e o peito são carnes que recebem muito impacto, elas formam muita fibra, muito colágeno. Esse colágeno não é interessante para a maciez da carne. Muita gente acha que fazer um dry age ou alguma maturação em carnes com colágeno vai quebrar essa fibra e vai deixar a carne macia. É um exemplo daquela costela desmanchando. O pessoal acha que fazer um dry age de costela vai desmanchar a carne. Não vai. vai. O Draid, ele vai quebrar as fibras, mas ele não vai desmanchar o colágeno, tá? Então, sim, de certa forma, é possível você fazer Draid de todos os cortes bovinos, mas, de fato, para as carnes com colágeno, não vai ser interessante, porque ela não vai promover a total maciez da carne.
Então, quais as carnes, ou as partes, né, os cortes principais que a gente pode apreciar, ou que a gente pode indicar? Fala assim, ó, quando você foi experimentar Draid, quais as partes do boi que a gente pode dizer, legal, ah, puta, isso é legal de se experimentar?
No processo de Draid, a gente acaba perdendo até 50% da carne com o processo de secagem. Então, as peças menores a gente não indica. Por exemplo, uma picanha. Se eu for fazer um Draid de uma picanha de 1,2 kg, 1,5 kg, no final do processo eu vou ter um bife, na verdade, de 600 gramas, o que talvez não seja interessante pelo custo da picanha.
Não, mas você tá falando o seguinte, que 50% da carne vai embora?
Vai embora, vai embora, porque ele seca. Aquela capa preta que o pessoal tá acostumado achando a ver.
Tá estragado, né?
Acha que tá estragado. Não, na verdade é uma capa natural de proteção da carne com o processo de secagem, né? Que a carne com a secagem, ele cria aquela capa para prevalecer o interior. Então aquela capa preta, depois do processo, ele não tem utilidade e a gente acaba descartando. Nesse processo a gente pode perder 50%, sim.
Caramba, então é um tipo de maturação que tem um descarte gigante de carne, tem um desperdício de carne. O que não tem jeito de aproveitar esse?
Não tem jeito de aproveitar, por isso que a gente sempre tenta utilizar as carnes com capa de gordura, porque a gordura ela protege o interior da carne, e as peças com osso. Então quando a gente fala de quais seriam os melhores cortes, a gente está falando de um contrafilé inteiro, tibone inteiro, filé de costela inteiro. Aí são peças que, por um lado, a gente tem o osso e do outro lado a gente tem a gordura, o que acaba protegendo, minimizando essa perda da carne no processo.
Tá, por isso que acaba sendo um tipo de maturação que agrega muito valor na carne.
Sim,
né?
Sim. Por isso que a gente sente a diferença quando vê o preço, né, de uma carne wet age para uma dry age. Isso justifica o processo. E são sabores diferentes, né? A gente considera hoje o dry age no mundo inteiro como uma iguaria. Uma carne com um valor, um processo agregado, né, o que justifica o valor alto na hora de pagar a conta.
Engraçado que a gente está no final de 2016, quando a gente está gravando esse programa vai pro ar em 2017.
Legal.
E a gente tem acompanhado bastante alguns programas aí de gastronomia, que ficaram famosos aqui, sim, no Brasil, né? Sim. Então acho que Masterchef, por exemplo. E engraçado, eu tava assistindo um capítulo, e aí veio lá aquela peça de carne. Quando ela entrou em cena, eu falei, pô, eu conheço essa carne aí, essa carne é dry aged. E aí as pessoas começaram a falar dry aged, e falou assim, pô, só que eu acho que muito pro público convencional, né, ou as pessoas que não estão muito ligadas em gastronomia e tudo mais, não tinham ouvido esse termo dry aged ainda.
Tá.
É novo esse termo no Brasil?
No Brasil, a gente teve o primeiro, até onde eu sei, estabelecimento que mexeu com dry aged foi há 12 anos atrás, um restaurante, né, mas existia uma certa limitação burocrática em questão de legislação, onde não incentivava os restaurantes a utilizar. Por exemplo, em toda a parte do mundo, na Argentina, nos Estados Unidos, na Austrália, até mesmo no Oriente, né, nos países orientais, é muito comum, é uma prática muito comum. De fato, ninguém sabe onde começou. O que a gente pode falar que é um processo que, se a gente for imaginar, o homem da caverna lá caçava a carne, ele não tinha geladeira para armazenar a carne. Nos países de clima frio, ele mantinha a carne ao tempo e lá ele promovia a maturação, né? Então, de fato, em todo o mundo é muito comum, mas o Brasil começou agora, em questão de 2 anos, a entrar nesse processo de maturação seca e começar a entender um pouco mais desse processo.
E com isso, é engraçado que, voltando nesse capítulo, as pessoas falam assim, ah, mas vai ser fácil ganhar, né, o participante ganhar, porque o cara tá usando dry age, né? Ou seja, ele já coloca o nível da carne num patamar que é quase impossível de outra pessoa que vai fazer um outro prato, sim, conseguir competir em sabor. Isso é uma verdade mesmo?
São sabores diferentes. Acho que é uma questão de gosto. Vai ter o público que vai preferir o wet age, né? Porque o wet age existe o soro, o sangue, então o sabor é diferente de um dry age. O dry age é um sabor um pouco mais intenso. Existe público para todos os lados, mas independente da carne, de qual foi o processo de maturação dela, o wet age ou dry age, tudo começa do campo. Então a gente tem que começar do princípio que a matéria-prima é boa. E para matéria-prima boa, para carne ter qualidade, a gente está falando do processo de criação do boi ter qualidade, do confinamento, da nutrição do boi ter qualidade, porque tudo isso impacta no sabor da carne lá no final, na mesa do consumidor.
Independente da raça do animal, dá para fazer o dry age do animal?
Sim, dá para fazer. Se a gente falar, por exemplo, da raça mais comum brasileira, que é o Nelore, que é um zebuíno, uma raça rústica, ele não dá muito marmoreio. É possível sim fazer dry age nele, e ele vai promover a quebra de fibra, mas, pessoal, o sabor da carne tá na gordura. As carnes com gordura entremeada, que a gente chama de marmoreio, que são as raças britânicas e sul-africanas e japonesas, essas raças com concentração, com marmoreio, vai ter uma concentração de sabor sabor. E obviamente, num processo de wet aged ou dry aged, o sabor vai ser diferente de uma Nelore, que é a nossa.
Entendi. Ou seja, que é um rungado mais rústico.
Sim, que... sim, exatamente.
E aí tem uma outra coisa, a gente chegou a falar nisso quando tava conversando sobre carnes com a Letícia, quando fez o primeiro programa de
fantástico,
churrasco.
Foi fantástico.
Ela falava muito também dessa nova onda de você comer um boi mais velho, né? Isso acontece também hoje pro Brasil?
No Brasil, talvez pelo... a gente tá falando que o boi de qualidade hoje, a carne de qualidade, onde o movimento do gastronômico tá acontecendo nas carnes selecionadas, vamos falar assim, representam 0,02% de toda a produção de boi que a gente tem no Brasil.
Só isso?
É só isso. É muito pouco ainda. A gente tá engatinhando nesse projeto de boi de qualidade, mas é muito pouco pra demanda, né? Hoje não é comum, aliás, não é... É totalmente normal você visitar uma boutique de carne e ela tá faltando corte. Porque acontece sim, né? A gente tá falando de um percentual muito baixo pro total de gado que a gente produz. Muitos me perguntam, poxa, mas a gente tem muito boi, muita vaca, a gente tem... Mas exatamente isso. O nosso mercado gastronômico, que requer a carne mais fina, representa somente 0,02% de toda a produção nacional de gado aqui. Então, respondendo a sua pergunta, o boi velho é interessante? Sim, mas sabendo que a gente produz pouco, o pessoal tá correndo para produzir rápido e vender rápido. Então é muito difícil a gente ter realmente bois um pouco mais velhos, e bois velhos, obviamente, ele vai ter um sabor diferente, vai ter uma concentração maior de sabor. É raro ver.
E o preço da carne é para um outro patamar.
Com certeza.
Agora, tem algumas polêmicas que circulam a forma da maturação do dry aged. Quando eu estava fazendo um curso com você, tinha presente um pessoal da Anvisa que estava junto, né?
Sim,
e até chegou a fazer a manifestação, e todos os lados, pelo que eu entendi, concordavam que precisa de uma legislação. Hoje não existe uma legislação que permita a comercialização do dry aged?
Não existe nada, nenhuma portaria ou legislação por parte da Anvisa. Aqui a gente está em São Paulo, então a Covisa também é presente. Na época, o nosso curso estava assim, a fiscal da Anvisa... para entender o processo, ela passou uma semana com a gente para entender, mas não tem nada que respalde o produtor, nem aprovando, nem desaprovando. É um item novo, de fato, mas o que foi manifestado por parte da Anvisa é que todo produtor de trade faça a venda direta para o consumidor, que não tenha terceiros nesse meio. Por exemplo, o estabelecimento A produzir o trade e vender para o estabelecimento B, que o B vai vender direto para o consumidor, porque a Anvisa ela está mais preocupada na questão da rastreabilidade.
Habilidade. Entendi. Então, quem maturou é que vende.
É que vende.
Ponto.
Então, um estabelecimento A ou açougue, ele não pode vender para um restaurante, para o restaurante servir o consumidor. Até que exista ou saia essa legislação por parte da Anvisa, o que a gente ainda não tem previsão.
Por isso também que para o consumidor final é muito difícil de encontrar o dry aged.
É difícil, poucos no Brasil, acho que a gente pode até contar em um dedo, ou uma mão. Né? Perdão, mas é que especialistas no assunto, né? De fato, existe toda uma ciência da carne envolvida por trás disso. O discurso para o consumidor, obviamente, é maturar a carne em um ambiente controlado com temperatura, umidade e ventilação, mas muito além disso, a gente fala de toda uma questão de ciência da carne para entender esse processo e, obviamente, poder oferecer uma carne boa para o consumidor final.
Você está ouvindo o TourCast, seu podcast de turismo.
Vamos para um segundo bloco, que eu sei que você é especialista em American Barbecue.
Ah, agora a minha praia.
E aí, são duas coisas que faltavam da gente falando do churrasco, que a gente começou quando a gente fez o primeiro programa.
Tá.
A gente falava muito das técnicas de cocção da carne.
Tá.
E aí deixou um espaço aberto para falar do dry aged.
Tá.
E aí, por isso que a gente veio conversar com você.
Legal.
E agora que a gente entendeu um pouquinho do mundo dry aged,
uh-huh.
E se você quiser entender melhor, eu acho que vale a pena fazer um curso, como eu fiz. Mas a gente vai falar disso no final.
Tá.
Vamos falar o seguinte, o que é? O brasileiro não conhece muito o American Barbecue.
Tá.
E os que conhecem, às vezes meio que criticam, né? Ah, não gosto muito, acho que a carne é adocicada, alguma coisa do tipo. Vamos começar do princípio. O que é o conceito do American Barbecue?
O churrasco americano é uma questão de cultura. O momento do churrasco pro americano é uma questão de juntar os amigos e a família. Então, basicamente, eles utilizam carnes com muito colágeno, onde você, para quebrar a fibra e desmanchar aquelas carnes que a gente vê no churrasco americano, você precisa de um tempo de cocção de até 13 horas, dependendo da carne.
Você vira um dia cozinhando a carne.
O que em 13 horas faz com que a família ou os amigos ali reunidos promovam uma atividade, né, com fraternização e tudo mais. Então é um momento do pessoal curtir exatamente esse processo de cocção. O churrasco americano, que é o smoked barbecue ou American barbecue, ou até o barbecue, ele tem um conceito básico que eles chamam, em termo inglês, chamado low and slow. No português é baixo e devagar. Tudo a baixa cocção. Ou seja, quando a gente pega uma carne próxima do fogo, o nosso churrasco brasileiro, onde a gente acende o carvão e põe a grelha logo em cima, a gente está falando de uma temperatura de 300 a 350 graus, o carvão naquela temperatura. O churrasco americano, a gente faz ele a 110 graus, que é abaixo da temperatura onde a carne começa a queimar.
Ou seja,
é
quase um terço da temperatura do que a gente
exatamente
tem aqui no Brasil, por exemplo.
Exatamente. Entrando só um pouquinho num termo técnico, a carne, ela começa a criar aquela crosta, onde a crosta começa a desidratar, caramelizar e a dar aquela crostinha, que é o sabor do churrasco, a partir de 125 graus, que é uma reação química chamada reação de Maillard. No churrasco americano, para a carne aguentar, fica 9, 10, até 13 horas em cocção, a gente tem que fazer abaixo dessa reação química, abaixo dessa temperatura, para que ele não desidrate tanto. Mas as carnes, por exemplo, como o peito bovino, que começou-se a consumir aqui no Brasil, ou até a costela, que o pessoal utiliza aqui no fogo de chão, são carnes com muito colágeno, que tem muito impacto, e a gente precisa desmanchar ela, porque senão fica muito dura para o consumo. E aí a gente demora até 13 horas para fazer isso. Entrando um pouco em termo técnico, o colágeno, que é a fibra, né, é a parte dura da carne, para desmanchar ela, a gente precisa efetuar uma reação química, que é uma reação de hidrólise, então eu preciso da água. Então por isso que ela demora 13 horas de cocção, sempre abaixo de cocção.
Então você tem que manter, para fazer a carne, numa temperatura muito controlada. Tem que manter a 100, 110 graus,
exatamente,
você tá falando. E para fazer isso, como é que o churrasqueiro consegue manter a carne nesse nível de controle? Porque o carvão você consegue fazer isso, né? Se eu colocar lá, ele não tem muita...
Sim.
Como que você
aí
faz
é
isso?
Aí é a cocção indireta, né? A Leti, ela havia comentado disso. A carne nossa, ela fica acima da brasa, então ela fica diretamente pra brasa. O churrasco americano, ele usa cocção indireta, ou seja, a gente tem dois compartimentos sempre. Um compartimento que é a câmara da carne e a outra a caixa de lenha, ou a câmara da lenha, do carvão, onde eles vão ser ligados. E o churrasco americano, a cocção dela é feita através de fumaça, de lenhas, né? Então, o calor da fumaça é quem promove a cocção da carne. E é só dessa forma, pela temperatura da fumaça, que a gente consegue essa baixa cocção.
Ou seja, você não tem um contato direto com a brasa, como acontece.
Sim.
Ele acontece através da fumaça, gerada do carvão.
Exatamente. Do carvão e, basicamente, da lenha.
Então, você não pode fazer isso numa churrasqueira convencional, certo?
Muito difícil. Teria que efetuar várias adaptações. Por isso que o americano utiliza muito uma churrasqueira chamada pit, ou smoker, né? Defumadora, vamos falar assim. A gente precisa entender dois conceitos para entender o churrasco americano. O primeiro deles é o low and slow, que é a cocção a baixa temperatura. E o segundo é o smoked, que é a fumaça, a defumação. Unindo os dois, a baixa temperatura com a fumaça, a gente tem o churrasco americano. Então, basicamente, a gente precisa sim de uma câmara de defumação ou uma churrasqueira de cocção indireta, né? Onde o calor da lenha e do carvão vai promover essa cocção a baixa temperatura, abaixo de 110 graus.
Agora, quando a gente fala do pit,
tá,
ele não se encontra por aí e não é uma coisa pequena, né?
Sim.
Pelo menos pelo tamanho que eu vi do seu.
É.
Me conta um pouquinho como que funciona o pit, cara.
O pit, na verdade, ele não é somente aquela carretinha, o carro que o pessoal fica alucinado de ver, né? Aquela churrasqueira preta enorme. O pit, por definição, é exatamente uma câmara de cocção indireta. Ela pode ser feita de alvenaria, ela pode ser feita num trailer pit, que é no caso meu, que é na carretinha. Basicamente, a gente tem uma câmara de defumação onde vai ficar armazenada a carne e ela vai estar ligada numa caixa de lenha que vai estar afastada da câmara de defumação, onde vai correr a fumaça e vai promover a cocção da carne.
Nesse sentido, então, diferente do primeiro churrasco que a gente viu, que consome bastante lenha ou consome bastante carvão,
tá,
no caso do American Barbecue, ele consome menos, então?
Ele consome menos dependendo da forma como você usa a lenha. Basicamente, no churrasco brasileiro, vamos falar assim, o carvão, a lenha, a gente precisa extrair o calor dele. No churrasco americano, a lenha eu preciso da fumaça. Então, se eu coloco a lenha em contato direto com o carvão, a lenha queima rápido e não me gera a fumaça necessária. No churrasco americano, a gente deixa sempre o carvão distante da lenha para que a lenha possa gerar o máximo de fumaça para o meu churrasco.
Então, eu tenho que tomar cuidado, inclusive, com a lenha que eu vou colocar lá, porque
exatamente,
ela transfere sabor para a carne, né?
Sim, sim, sim. A lenha que a gente mais costuma utilizar são de árvores não resinosas, né? Obviamente, para não emitir produtos tóxicos para carne. E no começo você me comentou de um certo certo preconceito das pessoas sobre o churrasco americano ser doce.
Exato.
Existe uma questão que aí eu volto a enfatizar, que é a ciência da carne por trás disso. Existe uma razão pelo qual a carne, ela tem uma certa sabor doce. Vamos falar assim, a reação da fumaça com o aminoácido presente na carne é o que dá o sabor de defumado. É aquele sabor de fumaça que dá a carne. Que é um sabor diferente, é gostoso. Uns gostam, outros não. Mas é muito presente no churrasco americano. Para proteger a carne ou a camada da carne que contém os aminoácidos de não pegar tanta fumaça e não ficar um gosto tão de fumaça a carne, a gente passa um mix de temperos na carne.
Ah, né? Que é diferente do que a gente tempera
que
a carne.
Que é diferente da forma como a gente tempera aqui. Esse mix de tempero, ele ajuda também, além de dar sabor à carne, ele ajuda a filtrar a quantidade de fumaça que a carne pega. Então ele filtra o sabor de defumação, o sabor de fumaça, que obviamente é uma questão de gosto. Uns gostam mais, outros gostam menos. Mas existe então uma explicação pelo qual a gente utiliza esse mix de temperos que é chamado de dry rub, que é especiarias, são ervas, sal, açúcar e por aí vai.
Cada um deve ter o seu segredo para temperar carne nesse sentido.
É uma questão cultural, na verdade, é muito importante a gente falar. Tudo começou, obviamente, nos Estados Unidos, mas o dry rub é o segredo, assim como a dona de casa, ela tem o seu segredo, que é o tempero do feijão. O dry rub é a mesma coisa para o americano lá nos Estados Unidos. Só uma questão histórica, uma curiosidade, no Texas, o dry rub ele é mais apimentado. Na Carolina do Norte, o dry rub ele é mais adocicado, e existe uma questão histórica e uma explicação histórica por isso. Na época, os escravos concentrados na Carolina do Norte, eles precisavam trabalhar e precisavam de bastante energia. Então eles carregavam no açúcar para ter mais energia. Então o dry rub da Carolina do Norte, ele é mais adocicado do que no Texas.
Olha aí, rapaz.
É questão cultural.
E uma coisa que é interessante quando eu vejo, quando você corta, às vezes eu vejo os vídeos que você coloca lá,
sim,
ele faz uma coisa diferente na carne, porque assim, você olha a carne por cima, ela tá escura,
tá,
aí depois ela
fica queimada.
Exato, eu falo, cara, essa carne queimou, né? E aí depois ela tá rosada,
sim,
e aí ela vem a tonalidade da carne mesmo.
Carne.
Ela vai fazendo meio que um degradê, né?
Isso. Bom, antes de mais nada, pessoal, a carne ela não tá queimada, tá? A gente utiliza muito, de certa forma, até para a proteção da carne, o açúcar. E no período de 12, 13 horas, esse açúcar ele carameliza e cristaliza, né? Então, junto com a fumaça, ele dá aquela capa preta. Que, na verdade, ele está concentrado num sabor muito gostoso. Muitos acham, né? Ao experimentar a primeira vez, acho que está queimado. Mas não, é aquela camada gostosa. E aquela camada rosada que a gente vê logo abaixo da parte preta, da camada preta, ele é chamado de smoke ring. É o anel da defumação. Aquilo é exatamente a prova de que a carne foi defumada com lenha. Teoricamente é a reação dos aminoácidos com a fumaça. Aquela camada, quando o aminoácido da carne ela entra em reação com a fumaça, ele dá aquele anel rosado, que é o smoke ring. E logo em seguida a carne, obviamente, já com sabor bacana e exatamente dá pra ver a textura dela normal.
Agora vem uma coisa interessante, é o seguinte, quando a gente tá conversando aqui, você fala de vários termos técnicos, porque assim, é uma ciência,
sim,
né? Quando você fala desde o corte, conhecer como é que veio o boi, as técnicas que acontecem, tanto as reações químicas,
sim,
da carne,
sim,
ela é uma ciência.
Sim.
Como é que uma pessoa, que às vezes é o turista, tá ouvindo isso aqui, fala, mas gostei desse negócio, eu gostaria de me aprofundar mais.
Tá.
Cara, eu procurei em vários lugares.
Sim.
Ou você encontra um curso de gastronomia,
tá,
e nesse curso deve ter uma matériazinha lá. É tipo igual que eu tinha de matemática, né? Eu via um cálculo assim,
tá,
acabou. Como que eu consigo pegar informação? Como é que hoje o turista, que às vezes ele vai pra uma cidade, às vezes pra uma questão educacional. Ah, vou pra São Paulo, já que eu vou estar lá em São Paulo, eu quero me aprofundar nesse tema. Como que ele consegue pegar informações? Ele quer se informar nesse negócio? Como que a gente agora começa a dar dicas pra que ele possa se profissionalizar? Se não for pra virar um profissional,
sim,
seja pra apreciar melhor.
Bom, liga pro Daniel Lee.
Melhor já vai possível.
A gente precisa explicar, até porque, vamos falar assim, na questão do dry age, por não existir uma legislação que nem aprove e nem desaprove, é difícil exatamente os cursos de gastronomia ou mais voltados especificamente à carne falarem do tema.
E fica sendo uma ficha técnica,
exatamente,
né?
Exatamente, não tem nenhum padrão, não segue nenhum padrão. E quando a gente fala de churrasco americano, o American Barbecue é uma cultura diferente do nosso habitual, então também é um item novo no mercado, que está sendo inserido agora de forma gradativa aos poucos. E também vai encontrar essa dificuldade. Então, eu tive que buscar todo o meu aprendizado nessa especialização de carne no exterior, né? Mas hoje eu promovo cursos, tem até uma frequência mensal de ambos os temas, né? Eu acho que o interessado talvez possa, porque vão ter as pessoas com interesse maior na parte da ciência da carne.
Exato.
Vão ter pessoas que só vão querer aprender a fazer uma costela suína desmanchando, mas eu acho que poderia talvez filtrar esses contatos, né, e direcioná-los a mim e eu poder direcionar a pessoa para a forma
de acordo
com a necessidade.
Então, você que está ouvindo esse TourCast, depois a gente vai deixar no post os contatos do Daniel para que você possa entender mais. E mais do que isso, uma das finalidades desse programa, a gente traz o turista para fazer esse curso, tanto de dry aged, mas assim que o Daniel abriu de American Barbecue, eu vou querer fazer e eu chamo todos vocês. Vai ser concorrido.
Opa.
Mesmo porque também é uma coisa que demora, né? 12 horas, 13 horas.
Ah, precisa de muita cerveja, né? Não passar do ponto. Não, mas
a gente tem que promover um evento, Daniel, de deixar de um dia pro outro, sabe?
Com certeza.
Arrumar um lugar, traz o turista e tudo mais, aproveita e toma uma cerveja, dorme no lugar,
sim,
né?
Sim.
Acorda, porque aí a carne vai estar pronta.
Mas você sabia que eu fiz dois cursos de American Barbecue e que pra mim serviu como um teste, e a gente começava, na verdade, o curso no sábado e terminava ele no domingo. E exatamente eu falava de dry age no curso e falei de American Barbecue. E o tema American Barbecue, ele foi exatamente do sábado pro domingo durante a madrugada. Vou te falar que todos participaram super bem e foi um momento de confraternização muito bacana. Não sei se todos conseguiram aprender da forma que deveria, porque a gente
passou o teor alcoólico permitiu, né?
Mas foi muito bacana. Mas provavelmente a gente já tá formatando uma proposta de curso legal, né, de American Barbecue, até porque o tema tá muito em alta, tem muita gente procurando, e muito provavelmente em 2017 a gente vai ter uma frequência legal desse curso.
Então, você que é ouvinte do TourCast, fica aí de ouvidos atentos. Assim que a gente souber de mais novidades, a gente vai colocar aí todas as informações para que você, ouvinte, possa participar. Eu sei que a gente tem ouvintes no Sul, cara, porque eu fui para Santa Catarina.
Legal.
E o pessoal perguntou, esse negócio de temperar a carne depois funciona mesmo, né? Então, a gente sabe que a gente tem pessoas no Sul que nos ouvem. Então, vem para São Paulo, fica de olho aí nas nossas informações, que 2017 promete bastante carne para vocês.
Com certeza, é isso aí.
Daniel, vou deixando aqui o nosso TourCast, só tenho a agradecer.
Eu tenho a agradecer.
Eu sou uma pessoa que sigo você no Instagram,
tá.
Então deixa o seu contato aí pro turista que gostou desse programa, quer ver o que você tá aprontando aí com carnes,
legal,
né? Como é que a pessoa começa a te acompanhar?
Olha, todo o meu trabalho é focado, na verdade, baseado no Instagram. Meu Instagram pode ser um pouco complicado, mas eu vou tentar passar pra vocês. É Daniel J. S. Lee. O Lee é L-E-E. Então, novamente, Daniel J. S. Lee, tudo junto.
De qualquer forma, a gente vai deixar lá o contato do Instagram do Daniel postado lá para que você possa dar um Ctrl-C, Ctrl-V e poder acompanhar o que a gente tá fazendo de carnes aí.
Legal.
Daniel, só tenho a agradecer.
Poxa, eu que agradeço.
Muito obrigado por ter esclarecido um pouquinho desse universo. Opa. Do dry aged e do American Barbecue.
Espero ter sido claro. É um assunto muito, vamos falar assim, uma complexidade grande, mas o importante é isso, pessoal. O importante é a gente entender, experimentar novos sabores, testar, aprender e por aí vai.
Fica de olho aí, porque tem muita coisa sobre carnes em 2017. O Daniel vai deixando aí o seu abraço, eu também, e vejo vocês no próximo TourCast.
Um abraço, pessoal.
E aí, gostou de conhecer um pouco da ciência da carne? Então se liga só, nós gravamos esse TourCast com Daniel Lee no final de 2016. Só que estamos em 2017, e esse ano é a sua oportunidade de não apenas ouvir, mas poderá vivenciar essa experiência do American Barbecue. Como assim, Samir? Como que eu vou poder experienciar isso aí com vocês? A proposta é o seguinte, eu quero que você venha passar um dia inteiro num evento de American Barbecue e como é que funciona essas competições. O Daniel vai preparar com você as melhores carnes defumadas. Teremos o brisket, o beef ribs, o pulled pork e o pork ribs, além de você poder experimentar o hambúrguer defumado. É isso mesmo. Se você já gosta de hambúrguer artesanal, então você não tem noção do sabor que é o hambúrguer defumado. Para o ano de 2017, nós teremos 4 datas para que você, ouvinte, possa participar do workshop Low and Slow com o Daniel Lee, que é o maior especialista desse assunto aqui no Brasil. As datas são 11 de março, 8 de abril, 6 de maio e 10 de junho. Corre lá porque agora restam poucas vagas para essas datas. Entre em contato através do contato@infinity.tour.br. O link do site e o post com o e-mail está no link desse TourCast. Então corre lá, restam poucas vagas, vai ser um dia inteiro de comilança e cerveja ilimitada. Low and Slow com Daniel Lee é com a Infinity Turismo. Vem para São Paulo, venha conhecer essa experiência conosco.
Agradeço a preferência e esperamos que voltem a viajar conosco.